Inclusão em rede.
Olá, um olá especial neste dia aqui em Curitiba de muito calor e muito sol, a todos os nossos amigos que nos assistem, aos nossos polos, aos nossos alunos que estão nos assistindo, os meus cumprimentos nesta volta deste ano de 2021, que nós tenhamos um ano muito bom, que Deus ajude a todos nós, a todo mundo e a todo o Brasil nesta fase tão difícil. Hoje eu estou aqui com uma convidada muitíssimo importante. É uma honra e eu considero um privilégio ter aqui a doutora Luz Maria Romero. É uma psicóloga muito importante, faz um trabalho de uma relevância imensurável e vocês vão conhecer hoje a respeito da síndrome do X frágil. Boa tarde, doutora Luz Maria, como está você? E antes que você me responda, eu quero expressar os meus agradecimentos pela sua disponibilidade em estar aqui nesse programa da Uninter. Tudo bem?
Professora, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Durante muitos anos eu já participei na Uninter, na pós-graduação, dando aulas, então... Voltar a casa sempre é muito, muito bom. Eu que tenho que agradecer o convite. É um honor estar aqui com vocês.
Que maravilha. Eu fico muito feliz que você esteja alegre em estar aqui conosco. E que lindo é o seu nome, não é? Sabe que me chamou a atenção? Luz Maria, que nome lindo. Quanta latinidade neste nome, não é? Os países da América do Sul costumam usar nomes lindos, muito significativos, que nós no Brasil, infelizmente, não usamos. E o seu Luz Maria é muito bonito. Você é do México, nascida no México, é isto? E formada em psicologia no México. Há quantos anos você está no Brasil, doutora Luz Maria?
Exatamente, eu agradeço também o elogio do meu nome. Eu sou de família de indígenas, de aztecas, essa é minha descendência, e realmente sempre tentavam relacionar os nomes das pessoas aos elementos da natureza, e meu nome está relacionado justamente ao fogo, por isso é luz. E colocavam também um nome que tivesse a ver com a religião, né? Então, por isso é Luz Maria. E já faz tempo que estou aqui, já quase uns 25 anos, mais ou menos. Então, já faz tempo que estou por aqui.
Você já é um pouquinho curitibana, então, que bom. E que bom saber que já esteve na Uninter, então conhece a Uninter, já é da nossa casa, né? Luz Maria, nós vamos hoje tratar de um assunto que é muito pouco conhecido, né? Que é a questão da síndrome do X frágil. Eu lembro que estive com o meu primo, Dr. Rui Fernando Piloto, no Instituto, na época que chamava-se ainda Instituto Zeca Mugiati. E o Rui me disse, Leomar, é um trabalho novo, sensacional, vamos lá, as meninas Mugiati que estão começando com esse trabalho, articular a área da saúde, a área da educação. E eu estive lá no Instituto, tomei um cafezinho com a Sabrina, com o Zeca, que é meu amigo de juventude, o Zeca Mugiati, saudoso, né? E a mãe da Sabrina e da Rafaela, a Sandra Pisato, de solteira, que nós dançávamos balé juntas. Imagine como esse mundo é pequeno. E eu acho muito interessante isso, né? O Rui brinca muito, as companheiras do balé. E aí conheci, de uma certa forma, superficialmente ainda, o trabalho que estava se iniciando. Depois eu estive algumas vezes com o Vitor Franco, ele esteve no meu setor, no Ciane, fez gravações conosco no Ciane, o Vitor Franco, que é um grande pesquisador, um grande conhecedor da síndrome do X frágil. Então, começando, eu queria que você explicasse o que é a síndrome do X frágil.
Exato. É, já faz um tempinho disso. Eu iniciei também quando ainda era Seca Mujate, agora nós somos o Instituto Bugo KS Model. Já faz um tempinho, eu estou aí já uns 7, vai para 8 anos que estou lá no Instituto. E de lá para cá tem mudado bastante coisas, a gente tem tomado um caminho bastante especial, estamos dedicados. Temos três eixos bem importantes no Instituto. Um deles é justamente o que hoje vocês nos estão dando essa oportunidade, que é fazer com que as pessoas conheçam esta síndrome. Porque apesar de que é uma síndrome que não se conhece muito, existem muitos casos. Também isso e outra de nossas grandes tarefas é fazer um cadastro, sim? Nós precisamos saber onde que estão, quantos somos, sim? Porque esses números são sumamente importantes para o Ministério da Saúde, porque enquanto eles não conheçam e não saibam quantos que eles são, não existe protocolo de atendimento para esta síndrome. E isso é sumamente importante, porque enquanto não se tenha um protocolo de atendimento, as pessoas chegam aos postos de saúde, chegam aos hospitais e são tratados ou são diagnosticados, subdiagnosticados com outras, ou com outras síndromes ou com autismo. Já iremos falando um pouquinho mais adiante sobre isso. E outra de las coisas que é sumamente importante para nós é a área de pesquisa, sim? Que junto com uma universidade, bueno, várias universidades já, mas no início começamos com a PUC aqui no Paraná. Então, vamos ir explicando um pouquinho como que é isso. A síndrome do X frágil é determinada geneticamente, sim? Esta é a principal causa de hereditária de deficiência intelectual e de autismo sindrômico. O que é isso de autismo sindrômico? O autismo sindrômico é que tem relação, é autismo que tem relação com síndromes genéticas, que são várias, não vai ser, a nossa não vai ser a única. Sim? Então, para que vocês mais ou menos tenham uma ideia, a síndrome do X frágil, nós temos uma associação. Nossos meninos e meninas, geralmente vai ter um 60% dos meninos e meninas que têm síndrome do X frágil, vão ter associado o autismo também. Sim? Então, é muito alto esta porcentagem. Isso faz com que muitas vezes, agora até que já aos poucos começa a ser um pouco mais claro este diagnóstico, mas a maioria das vezes nossos pacientes estão com diagnóstico de autismo. Sim? E isto é vai em que vai influenciar? Sim? Na verdade, no tratamento não vai prejudicar eles, não vai prejudicar eles, sim? Você mencionou a doutor Rui Piloto, é um parceiríssimo nosso, eu adoro ele, porque, nossa, o que nós temos aprendido com ele sempre nos ajuda bastante, e sempre comentamos isso entre ele e eu, que em questão de tratamento para a pessoa que está com o diagnóstico de síndrome do X frágil, não vai alterar muito, porque ele vai precisar das mesmas terapias que se tivesse autismo. Hein? Vai precisar do mesmo. Mas em que vai ser o mais importante de que vai afetar? Que quando nós temos uma pessoa que tem diagnóstico da síndrome do X frágil, rapidamente nós precisamos tratar a família como uma família X frágil. Sim? Por quê? Porque sempre vai ter mais casos. Estamos falando de uma síndrome que é determinada geneticamente. Sim? Então, vão ter mais casos na família. Sim? Pela experiência que temos no Instituto, quando chega um caso no Instituto, sim, começamos a estudar a família e geralmente aparecem no mínimo de 6 a 7 casos em cada família. Sim. Então, deixar falar.
Essas pessoas, Luz Maria, muitas vezes são pessoas com X frágil, mas não há características, elas não sabem que têm X frágil, a família não percebe.
Exatamente, professora. A síndrome do X frágil, eu costumo falar muito com as meninas que trabalham comigo, que trabalhamos juntas. Eu acho que entre mais e mais estudamos sobre isso, eu mais me sinto surpreendida com essa síndrome, porque entre mais estudamos, eu mais sinto que menos sabemos dela. Sim? É uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas. E muitas destas famílias, porque nós vamos, eu vou ir explicando para vocês. Esta síndrome tem um quadro clínico que não é muito fácil para o diagnóstico, porque nem todas as características têm por que estar presentes em cada uma dessas pessoas. Então, você vai poder encontrar em uma pessoa com síndrome do X frágil um quadro de deficiência intelectual muito severo ou um quadro de deficiência intelectual muito, muito tranquilo, muito suave. Sim? E nas meninas, por exemplo, você pode ter uma menina que vai chegar até formar-se nós temos casos aqui em Curitiba, por exemplo, de moças que se formaram tranquilamente na Universidade Federal e tem uma mutação completa. Então, e temos outras meninas que estão terceiro ano, quarto ano, e com uma dificuldade enorme para conseguir aprender. Então, todos esses sintomas, esses sinais da síndrome do X frágil são tão variáveis, que a gente não pode ter... Eu não me atrevo a falar, o quadro clínico do X frágil é esse. Não. Este é um quadro clínico que pode aparecer no X frágil, sabe? Então, tudo isso é um tanto comprometedor, porque é o que nos faz pensar, entre mais rápido seja o diagnóstico de um desses membros da família, mais rápido podemos fazer com que essa família entre em um processo de... vamos a falar assim, um processo de cuidado, sim? Por exemplo, no instituto temos feito o seguinte, se temos um menino que fez diagnóstico, rapidamente levantamos os dados da família e começamos a ver se as irmãs, que idade que elas têm, sim? Porque muitas vezes ele vai ter irmãs que estão em uma idade, sim, que já podem estar tendo um relacionamento sexual, que possam ter crianças já também. Então, elas precisam dessa informação. A decisão de ter filhos ou não é delas, sim? Mas elas precisam saber que a cada gravidez delas tem 50% de chances de ter uma criança com X frágil. Então, já tendo essa informação, a decisão é delas, como família. Elas têm que saber que isso existe.
Muito importante, como o Rui sempre fala, o doutor Rui Piloto, ele fez um programa conosco falando sobre, inclusive, a prevenção das deficiências, mediante essas situações, essas iniciativas do aconselhamento genético, não é? Então, no caso do X frágil também. E veja, Luz Maria, que no âmbito da educação, uma das características da pessoa com X frágil é uma deficiência intelectual que, como você nos disse, pode ir de leve a severa. Então, veja a necessidade para nós, educadores, de fazermos um atendimento lembrando da individualidade, não é? Deste aluno, porque você veja, nós estamos atendendo um aluno que está lá como uma pessoa com deficiência intelectual, muitas vezes como laudo de deficiência intelectual, mas não sabemos a origem. A causa, então, pode ser uma pessoa com X frágil que não saiba disso e que vai ter, com certeza, comportamentos diferentes e dificuldades e potencialidades também diferentes de um outro coleguinha também com deficiência intelectual, não é? A importância da individualidade. Nós temos que lembrar sempre disso na educação. Então, o X frágil é uma doença genética, transmitida pelo pai ou pela mãe? Existe isso?
Exatamente. Professora, você falou uma coisa maravilhosa. Nós precisamos tanto de vocês. O pessoal que trabalha em educação, professores, cuidadores, pedagogos, nós precisamos de vocês como não tem ideia, sim? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como surge, como isso se transmite. Deixe-me mostrar para vocês uma figura que é bem interessante. Por que que se chama X frágil? Olha só, quando uma criança é concebida, sim? Ou seja, os pais passam para nós uma quantidade de 22 cromossomos, sim? Aí que vai toda aquela carga genética nossa. Mas um cromossomo é o que decide o sexo, se vai ser menino ou se vai ser menina, certo? Então, peraí, aí tá, sim? Então, quando o pai é o que decide, se nos passa, se nós temos mulheres, nós temos 2X, sim? E se vai ser menino, vai ter um X e um Y. Bom, se chama X frágil porque quando um gene que é o responsável por essa falha genética, esse X que vai estar comprometido, parece que a patinha dele fica comprometida. Ele fica com uma falha lá na patinha mais longa, sim? Ele fica, parece que está quebrado, sim? E isso acontece, quando isso acontece, deixa de ser produzida uma proteína que é fundamental, fundamental para que todas as funções cerebrais, sim, possam ser garantidas enquanto é concebido esse bebê, sim? Por isso que os meninos, sim, terminam sendo mais comprometidos, sim? Porque o cromossomo X, que é o que vai a produzir essa proteína, sim? Para de produzir, sim? E os meninos só têm um cromossomo X, sim? E as meninas, nós, mulheres, temos dois. Então, um produz, outro não produz, as meninas sempre vão ter um comprometimento mais leve, sim? Agora, quem que passa para quem? Tanto homem como mulher pode passar, sim? Mas observem, sim, depois este material eu posso fazer chegar para qualquer estudante, para qualquer professor que quiser ter ele, nós podemos fazer chegar, sim? Deixa ver se eu consigo fazer que vean. Bom, vai ser meio difícil, mas eu vou explicando. Por exemplo, o Everton nos está fazendo o favor de fazer essa tradução de Libras maravilhosa, sim? Vamos imaginar que o Everton, sim, carrega um X que está comprometido, sim? Ele se casa, sim? Todas as filhas mulheres do Everton vão a ter X frágil, sim? Todas elas vão a ter pelo menos, vão a ter a premutação. Por quê? Porque ele vai passar X para todas as meninas, sim? Isso é o que vai garantir que são suas filhas mulheres. Ele não vai passar para seus filhos, porque para os filhos ele vai passar o Y, certo? Agora,
Entendi, que fantástico essa explicação, esclarece muito.
sim, agora, ele vai passar isso. Suas filhas, quando elas casarem, sim, elas vão poder passar tanto para seus filhos quanto para suas filhas. E aqui a coisa começa a crescer. Por quê? porque elas vão poder passar como pré-mutação ou como mutação completa. Por isso que é tão importante que, quando encontramos caso, estudemos rapidamente a família, sim? Porque isto começa a crescer de uma forma aritmética enorme, sim? Então, elas podem, e aí as filhas vão passando, e as primas passam, e vai crescendo de uma forma enorme, sim? E este gen pode acompanhar uma família até por 6 ou 7 gerações. Entende? É muito, ou seja, se você começa a multiplicar, e se são famílias grandes, então, eu não sou boa para fazer continhas, mas olha, é muita gente, sim? É
muita gente. Pessoa, né? O que poderia ser, se fosse a vontade dos pais, prevenido e evitado, não é? Com certeza. Então, daí vem o nome X frágil. Desta sua explicação surge o nome X frágil. A síndrome do X frágil foi descoberta recentemente, não é, Luz Maria? Em, parece que em 1991 ou 94.
Na verdade, foi bem mais antes. O que sucede é que... seguramente, há muito, muito tempo atrás, já se tinha, hein? Mas não se conhecia como X frágil, porque tem na literatura, tem casos já descritos desde 1940, uma coisa assim, mas ainda não se sabia exatamente que o gene FMR R1 era o responsável, isso é um pouco mais recente, mas é um tanto difícil, porque pelo quadro clínico sempre foi muito confundido, até hoje, o quadro clínico do X frágil é muito parecido com outras síndromes, além do autismo, Eu sempre falo para vocês que são da área da educação. Gente, se vocês têm uma criança que tem uma dificuldade dentro da deficiência intelectual e vocês escutam a mãe ou o pai falando que na família tem um caso de autismo ou então mais casos de deficiência intelectual, desconhecida causa, sim? Já levanta esse questionamento. Isso pode, de repente, ser... Já vamos a ver outras características que podem ajudar-nos muito em ver que pode ser X frágil. Né? São características que são fáceis de detectar dentro de uma sala de aula e que podem nos ajudar bastante a dizer, olha, por aqui podemos ter caso, uma família X frágil.
Nós podemos dizer que grande parte das pessoas com transtorno do espectro autista tem X frágil. Existe um índice?
Os pacientes de X frágil, até 60% dos nossos pacientes está associado ao autismo. E entre a população de autistas, até 2 ou 3% tem associado o X frágil. Então, é uma população bastante, bastante grande, sabe? Então, sim. Algo que chama atenção e que seria importante estar atento a isso, sim?
Certo. O X frágil é conhecido, é caracterizada como uma doença rara, né? Então, as doenças raras são aquelas em que há que nível de acontecimento, em que porcentagem elas estão nas pessoas sem doença rara? Em cada 1.000 pessoas, quantas têm uma doença rara? Parece que 65 pessoas, né? Existe essa correlação. Uma doença rara é quando é uma pessoa que tem alguma diversidade e que 65 pessoas têm num universo de 1.000. É isso?
Exatamente. Sabe que yo cada vez más pienso que va a llegar un momento en el que muy probablemente el X frágil pare de ser una doença rara y sea catalogada solo como una doença genética, pelo volumen de casos. Aquí en Brasil no existe una estadística clara. Por ejemplo, nuestro instituto Google Kaiser Model es el único lugar en el que tenemos un cadastro de personas. Actualmente nos tenemos 1.043 personas cadastradas de todo el país. Mas só que nós realmente temos somos um instituto muito pequeno, e realmente tem sido um trabalho assim de formiguinha, de ir buscando para captá-los. Mas, por exemplo, aqui no Paraná nós temos 181 famílias. Mas lembre, professora, que em cada família nós podemos ter até 6 ou 7 casos. Então, já aqui no Paraná já é uma quantidade bem considerável de pessoas, sim? Então, e que estas pessoas vão ir de geração em geração a mais e mais, sim?
Multiplicando, não
Multiplicando.
é? É incrível o trabalho que faz o Instituto Lico Kaiser Model. Eu quero cumprimentar vocês por esse trabalho. Sabrina Mugiatti, que foi idealizadora do projeto, e a sua irmã, né, Rafaela, que está sempre junto. É porque vocês estão fazendo um trabalho que, no meu ver, seria uma obrigação do governo fazer. Né? E como não fazem, vocês tomaram a frente e estão fazendo esta pesquisa e esse cadastramento. E fazem um atendimento, uma orientação às famílias. Quando uma pessoa procura por vocês fazem o diagnóstico, encaminham para o diagnóstico. Se uma família chega e diz: olha, eu tenho um filho com deficiência intelectual que pode ser X frágil, o que que vocês fazem lá no Instituto, Luz Maria?
Nós temos um procedimento que caminha mais ou menos desta forma. Às vezes são vocês, o pessoal da educação, às vezes é o pessoal da saúde, que nos encaminha as pessoas. Ou muitas vezes campanhas que nós fazemos na TV, no rádio, muito provavelmente desta experiência que estamos tendo hoje também possa surgir. Então, de todo o Brasil, eu depois deixo aqui o nosso endereço, telefones. Então, a pessoa entra em contato, muitos deles porque já têm o diagnóstico e querem fazer parte da família X frágil e para seguir investigando outros membros da família, sim? Às vezes porque alguém levantou o questionamento, algum professor ou algum médico, e outros porque, ao saber do quadro clínico que vamos falar agora de ele, sim, se identificam com ele e têm essa dúvida, sim? Eles vão preencher um questionário que nós temos no site, que tem a ver com esse quadro clínico, e começamos a pesquisa com eles, sim? Às vezes eles ligam, nós ligamos e começamos essa pesquisa. É aí que entra o Dr. Rui Piloto a dar-nos uma ajuda, sim? Vemos com ele se é um quadro que é interessante fazer o exame genético. Estes exames são caríssimos e não são feitos em todos os lugares no Brasil. Depois de muito insistir, o Instituto conseguiu uma parceria com um laboratório que é maravilhoso. Isso, de verdade, que Deus é muito grande com a gente. E conseguimos essa parceria com este laboratório, que realmente só nos cobra o material e ele faz a coleta em qualquer lugar do Brasil. Sim. Às vezes assim, temos feito assim em lugares que eu digo, não, em este lugar eles não vão conseguir. Eles buscam o laboratório mais perto para que a família não tenha que ir muito longe, né? A cidade mais perto que eles consigam, fazem a coleta, mandam para cá e em um preço assim que nem nós acreditávamos que fosse possível. Nós sempre tentamos que a família nos ajude, né? Se pode pagar, que pague, né? Porque são tantos que nós não conseguimos. Se pode pagar, a família paga. Se pode pagar uma parte, a família se faz responsável por uma parte. Nós sabemos que nosso Brasil precisa de muita ajuda. Então, quando a família não pode pagar o exame, o instituto se faz responsável por pagar esse exame. Para isso, a gente vende camisetas, planta bananeira, fazemos de tudo. Tem muitos empresários que às vezes nos ajudam, fazemos eventos, enfim. Aqui, nesse momento, essa pessoa entra em uma lista de espera, né? E enquanto vamos tendo recurso, vamos atendendo a essas famílias, né? Mas vocês se podem imaginar, não? Ou seja, quando atendemos a uma de uma família, surgem todos os demais. Então, às vezes, hoje nós temos uma lista de espera de uns 600 exames. O ano passado e este ano não estamos conseguindo realizar nenhum exame. Até temos um pouquinho de dinheiro, mas o laboratório, por precaução, não está fazendo nenhum exame, porque não quer levar os pacientes aos laboratórios para evitar alguma contaminação pelo COVID. Então, isso é o que nós fazemos para o diagnóstico, né? E isso é muito, 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 muito bom, porque temos famílias, por exemplo... Sim, podem falar.
Isso é fantástico que vocês fazem, porque os exames para diagnóstico do X frágil, os planos de saúde não cobrem, não é isso?
O plano de saúde tem que cobrir, e cobre, né? Ou seja, eu sei de os planos de saúde podem cobrir, mas aquela história, professora, quantas famílias têm esse privilégio? São poucas, nem todas têm. Exatamente. Mas plano de saúde cobre.
É o que eu tenho uma pessoa que trabalha num plano de saúde e me disse muito triste que nas questões do X frágil, muitas vezes a família tem que entrar com uma liminar na justiça para conseguir que cubra o exame. Então, que os atendentes já são orientados a dizer que X frágil não é atendido pelo plano de saúde. E o SUS? O SUS atende recentemente, começou a atender ou não atende ainda?
Não. Não.
Não.
Não, professora, o SUS é uma coisa muito, muito, muito engraçada. Eu participei de uma... uma reunião com o senador Romário lá em Brasília para falar sobre isso e saí brigando com a moça do SUS porque ela falava que sim, não. A verdade é que não. Está colocado em a grade, né, dos exames, mas na realidade o único estado que cobre esse exame no SUS é Santa Catarina. Sim? E Brasília, os únicos dois lugares onde que eu saiba e que até hoje me demonstraram que realmente fazem o exame pelo SUS, são esses dois lugares. Ou seja, e nós atendemos casos de X frágil no Brasil inteiro, e até hoje são esses dois lugares. Sim? E o que passa com os planos de saúde, pois, de certa forma, eu já escutei isso também com algumas famílias, é que acontece o seguinte, eles fazem o exame de quem tem todo o quadro clínico, sim, e vai por el primeiro, mas eles duvidam e não querem fazer os exames dos irmãos, porque eles não entendem que tem que fazer o exame de toda a família, não só de un paciente, ¿sí? Es nuestra grande lucha con los planos de salud. Por eso que la familia tiene que entrar en la justicia y demostrar que tiene que ser feito examen no solo en los hermanos, sino en los primos, en los tíos, en toda la familia. Entonces, yo tengo escuchado eso. Realmente el plano de salud hasta ahora no tengo entendido que no es un paciente, va a tener que hacer en todos. Sí, entonces, ese
Sim,
es el problema.
e a questão do aconselhamento genético, até pouco tempo no Brasil, o SUS não ofertava atendimento médico na área da genética, né? Pelo SUS. Isso recentemente, eu acho que faz poucos anos, que passou a existir.
Sim.
Entretanto, nós sabemos que existem pouquíssimos médicos geneticistas no Brasil. E a pessoa, para fazer um exame pelo SUS, ela tem que ter uma consulta com esse médico da área da genética, com o geneticista, para entregar no SUS e poder fazer o exame. Então, ela tem que se deslocar muitas vezes de cidades, de estados, para conseguir o atendimento médico. E neste caso do X frágil, mesmo ela trazendo a requisição de um geneticista do SUS, o SUS não faz o exame, não cobre este exame, e a gente sabe que são exames na faixa de 15 mil, 20 mil, por aí, não é?
Agora nos exames está um pouco mais barato, mas um pouco mais barato eu me refiro a 5 mil, 3 mil reais. E sabemos que não vamos fazer um, né? Temos que fazer de toda a galera, então é muito dinheiro. Não, só judicialmente, né? Só judicialmente, infelizmente. Eu acho que isso vai mudar, professora. Acho que isso vai mudar. Nós, como instituto, temos participado várias vezes já em algumas reuniões com o senador Romário e o senador Oriovisto. Eles estão bem, bem interessados em apoiar-nos, o senador Arnes também. A gente, como instituto, temos feito com eles várias reuniões e os três estão bastante interessados em apoiar-nos para que isto mude. Então, tomara, agora interrompimos todo por óbvias razões, mas acredito que vamos retomar isso. Realmente, os três têm se mostrado super interessados e a gente já fez várias reuniões com eles. Professora, eu vou retomar um pouquinho para chamar a atenção de vocês em os sinais que seria interessante que vocês, que são dessa área de pedagogia, poderiam observar para tentar fazer essa chamada de atenção, né, que essas crianças podem dar para vocês, né? Ou seja, já chamou atenção para mim essa criança com essa deficiência intelectual que não tem um diagnóstico preciso. Me vai chamar também, por exemplo, a atenção. Essa criança pode apresentar hiperatividade ou não, sim? Eu posso perguntar para a mãe se essa criança deu trabalho apresentou trabalho para caminhar, para falar. A fala é uma das principais dificuldades que essas nossas crianças vão ter, sim? Ou seja, vão demorar muito para falar ou não falam, mas muitos, quando já estão na escola, até conseguem falar, mas têm pouca, pouca fala. Apresentam todas essas características, ou muitas das características de um autista, são imitativos, não gostam de ser tocados, não colocam olhar direto com a outra pessoa, mas tem algumas características físicas que nos podem chamar a atenção, sim? Estas crianças vão apresentar uma mandíbula alongada e prominente, sim? Então, isso pode já chamar-nos a atenção. Eles vão apresentar umas orelhas assim, de abano, sim? Cuidado, gente, nem toda criança que tenha orelhas de abano vai ter X frágil, é? Mas, se já tenho essa mandíbula prominente, orelhas de abano, a testa bastante grande, sim, maior. E olha só que interessante, isto é bem interessante. Eles vão apresentar uma hiperextensibilidade, ou seja, todas as articulações, mas vai ser fácil ver nas mãos das crianças, sim. Eles O sea, você vai poder fazer os dedinhos deles, o sea, virar assim, como se fossem bonequinhos de borracha, sabe? Sim? O sea, os dedinhos vão assim, até cá. Aliás, como eles fazem muito esse movimento, esse flipping, sim? Você vê como os dedinhos, sozinhos os dedos vão assim, tuim, tuim, até atrás, sabe? Os dedos das mãos, dos pés. Então, isso é algo que é fácil de ver. Você pega as mãozinhas dele e faz assim, você vai ver como os dedos vão até aqui. Sim? Então, isso é uma coisa que pode nos chamar bastante atenção, é? E já, não esta hiperextensibilidade não é só de X frágil, né? Síndrome de Sotos também tem, mas já nos pode ajudar. E algo também que a gente pode perguntar, por exemplo, para as mães, essas crianças apresentam, nem todas quando são pequenininhos, mas o tamanho dos testículos é maior que o normal. Sim? Então, a gente pode perguntar para a mãe, os cuidadores, por exemplo, que acompanham essas crianças no banheiro, é bom observar e perguntar para a mãe. Então, essas características, sim, fazem parte desse quadro clínico e o professor é o melhor aliado que nós temos para ver se isto aparece nessa criança. E aí, juntar tudo, falei, nossa, aí, então, com tudo isso... Vamos lá, no Instituto Buco Case Model, porque esta criança pode ser X-frágil.
Maravilha isso que você está dizendo, porque nós sabemos que muitas vezes é na escola, é no colégio, né, que são notadas as diversidades de crianças que têm alguma deficiência. A família se acostuma com o comportamento, com algumas características, e deixa aquilo meio que de lado, principalmente se não tem um nível cultural, não é, mais avançado. Então, os professores têm esse papel, o pedagogo, né, do colégio, orientador pedagógico, quando o colégio tem um psicólogo, nós sabemos que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque é muito doloroso para a família, não é? De repente, ser chamada na escola para receber uma informação desta. Mas não podemos nos omitir, é uma obrigação, não é, que temos com a família e com aquela criança. Então, isso é muito importante, isso que você falou, porque nós podemos, com isso, ajudar tantas e tantas crianças. Luz Maria, eu tenho aqui alguns pedidos de informações de você, algumas perguntas, e uma delas é: como é feito o diagnóstico do X frágil? Então, é um exame genético. É que tipo de exame? É um exame de sangue?
Isso, é muito boa pergunta. É um exame de sangue, é feito na coleta. Atualmente tem alguns laboratórios mais sofisticados que fazem também com saliva, mas em nosso caso, no instituto, com o laboratório que trabalhamos, é feita uma amostra em sangue. O exame que utilizamos é PCR para X frágil. É bem importante, esta pergunta foi muito boa, que legal que fizeram, porque antigamente se utilizava o cariótipo, e ainda tem médicos que solicitam o cariótipo, e não é bom, não é bom porque se dá muitos falsos negativos. Então, cariótipo não pode mais ser utilizado para X frágil. O correto é um PCR para X frágil. E é um exame de sangue.
Obrigada, Luz. Muitos elogios, que começamos o ano com chave de ouro, com a sua entrevista. Vários elogios que fazem refletir, que fazem compreender. Então, estamos aqui com muitas pessoas dizendo que nunca ouviram falar, inclusive, sim, no X frágil, não é? O X frágil, então, o Instituto Eu Digo X, é certo?
Não,
eu estou falando correto?
Não,
é o programa Eu Digo X.
Sim, isso. O Instituto, o Instituto é Buco Case Model. E nosso programa é Eu Digo X. Sim. O Instituto Agora temos esse programa, eu digo X, que é para a síndrome do eu digo X, mas daqui a pouco tempo nós vamos a criar outros programas, porque tem, por exemplo, as mulheres, na verdade, como, esta, como estava falando para vocês, esta síndrome ataca toda a família, né? Então, as mulheres premutadas, elas têm uma série de fatores que atacam elas, por exemplo, têm menopausa precoce, elas têm síndrome do pânico, e, enfim, têm insuficiência ovariana primária, ou seja, várias coisas que elas têm como sintomas bastante frequentes. Então, nós estamos iniciando a preparação de um programa agora para essas mães, né? Buscando um atendimento agora para essas mães. Então, o Instituto iniciando vários programas, né? Mas esse é nosso programa, eu digo X, gente, visitem nosso site, temos em todas as redes sociais, podem visitar-nos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no site, vocês encontram bastante material. Esta cartilha, onde está toda essa informação, você pode pegar ela no site, né? E baixar ela e ficar com ela. E, opa! Sim? Nós, recentemente, mudamos o nome, né? Antes era Lico Casemode, hoje é Buco Casemode, porque, na verdade, o fundador do Instituto é ele, então a gente fez um agrado para homenagear ele. Então, vocês podem visitar nosso site, é www.eudigox.com. .com.br. Sim, aí tem bastante material, tem essa cartilha, tem um cartãozinho bem legal que os pais podem utilizar para explicar às pessoas que é a síndrome.
Eu já visitei o site e tem, inclusive, vídeos de entrevistas muito importantes, inclusive com uma médica americana, que parece que é o maior nome no mundo em X frágil, não é? Eu não consegui assistir todas, aliás, só consegui assistir esta, mas vi que há entrevistas muito importantes. O Lico Casemodo é o esposo da Rafaela. É. É a Sabrina, que é a inspiradora, digamos, a idealizadora, né, do programa, e a irmã Rafaela, são gêmeas, né, estão sempre juntas e estão fazendo esse trabalho fantástico junto com a Luz Maria, que veio assumir toda a parte científica, né? Luz Maria, entre as pessoas com X frágil, com casos mais suaves e os casos mais comprometidos, como é que a gente poderia saber? Nos casos mais suaves, há uma deficiência intelectual, a deficiência intelectual é uma constante, não é? Mas pode ser leve, e que outros tipos de comprometimentos ou de comportamentos com diversidades elas apresentam, e nos casos mais severos, como isto se apresenta?
Professora, isso é bem, bem interessante. Quando a pessoa unicamente tem X frágil, só isso, a deficiência intelectual todos têm. E alguns mais suave, outros mais severo. Mas nós temos, por exemplo, alguns... eu falo meninos, mas na verdade já tem 30 anos, que já trabalhou 7 anos na nutrimental. Sim? Claro, tem em cargos assim, mais de repetição, mas consegue levar uma vida bastante funcional. Sim, mas quando o X frágil está associado ao autismo, sim, isso cria casos muito mais severos. E se o autismo é severo, aí temos crianças que têm 16, 18 anos e são crianças de 5. Sim, e não conseguem mais que falar uma ou duas frases completas, aí realmente o comprometimento é maior. Nas meninas, esse comprometimento é bastante mais suave, realmente elas têm sintomas e sinais bem mais suaves. Tanto como falei, tem muitas delas formando-se nas universidades, algumas outras vão, talvez não cheguem a se formar, mas têm uma vida funcional super tranquila. Sim? Então, até hoje eu nunca vi, de verdade, nunca vi um caso igual a outro. Nunca.
Nesta associação do X frágil com o autismo, no X frágil não há aqueles casos como no autismo de altas funcionalidades, dos autistas mais talentosos em algumas áreas. Não, isso não existe.
Não,
Então,
não,
nesses
não,
autistas.
justamente porque, ou seja, lo que eu comentava para vocês bem no início, sim, ou seja, no, nossa síndrome é uma condição determinada geneticamente que a principal causa é a deficiência intelectual. Sim.
Certo.
Então, não tem como no caso do autismo, sim, que eles vão, como pode ser algo totalmente severo, como pode ter altíssimas habilidades. Em nosso caso, não. No nosso caso, vai existir a deficiência intelectual. Pode ser mais grave, pode ser menos severa, mas vai existir deficiência intelectual.
É o sinal mais marcante, né? Para que se comece a observar. E ainda associando o X frágil ao autismo, aquelas metodologias de trabalho com autistas, como o ABA e outros, também são produtivos com crianças, jovens com X frágil?
Sim, no caso do tratamento, vai ser o mesmo. Terapia ocupacional, essas metodologias, fisioterapia, psicologia, todas essas terapias vão ser tão úteis quanto para TEA. Vão ser. Alguns de nossos pacientes precisam de terapia medicamentosa. Sim. Alguns deles sim, porque apresentam quadros de agressividade bastante severos, mas nem todos eles. Eles têm uma saúde muito boa, eles estão bem saudáveis, afortunadamente. Então, só para os sintomas mais de agressão, esse tipo de coisas, mas eles apresentam uma saúde bem boa.
Então, seria mais medicamentos na área mesmo, que afeta o comportamento, né? Da área
Exatamente.
psiquiátrica, não é? Desta área que eles usariam. Não há nenhum comprometimento, como você disse, de algum órgão, de alguma função, né? Que seja concomitante ao X frágil.
Não, na literatura existem alguns casos, se mencionam alguns casos de alguns comprometimentos cardíacos, mas são muito, muito poucos, sabe? Não há, ou seja, não é uma constante, tipo como, por exemplo, síndrome de Down, que sim tem esse comprometimento.
Exato.
Não, no caso não.
E eu vi ali você apresentando o folder, e eu também já vi várias vezes, e admiro, acho linda essa borboleta, né, que é o símbolo, né, do Instituto. Qual é a origem, qual é o vínculo da borboleta com o X frágil? Tem alguma coisa?
Sim, no princípio, na verdade, muitas das instituições no mundo têm a borboleta como símbolo, é? E eu acredito que porque as asas terminam fazendo X, sim? Então, mas eu sempre falo que a nossa é a mais bonita. Eu sempre falo que a nossa é a mais bonita, mas se vocês prestam atenção, várias instituições no mundo têm a borboleta como símbolo. Mas acredito que seja por isso. Um pouco por isso e um pouco porque eles têm esse movimento de flipping, Então, eu acredito que as duas coisas tenham a ver.
E talvez pela transformação, né, que elas
também
passam, né?
Também.
De casulo conseguirem a liberdade, que é o que a gente busca, não é? Na educação e também na área de saúde, com as pessoas com doenças raras e deficiências, que consigam autonomia de vida, né? Que consigam, de alguma forma, exercer a sua cidadania. Esse é o nosso grande objetivo. Então, Luz Maria, nós estamos chegando ao finalzinho. Olha, muitos cumprimentos aqui, elogios, inclusive, ao Rui Piloto, de pessoas que já conhecem o trabalho. Aqui está dizendo um espectador nosso que tem amigos que têm filhos autistas e pediram testes para X frágil e que isso trouxe um desconforto aos pais, pois eles ainda estão aprendendo a trabalhar com os filhos autistas e mais a possibilidade de X frágil os deixou derrubados, né? A gente compreende isso.
Claro.
Cada vez que vem uma nova dúvida, né? Claro. E uma nova possibilidade, mas nem sempre isso significa uma complicação, não é, Luz Maria?
Não.
Muitas vezes pode significar até uma grande ajuda, como você diz, nesta família X frágil, que vai aprender melhor a tratar o seu filho,
claro,
e como ajudar,
claro,
no seu desenvolvimento.
Com certeza. E às vezes a dúvida é pior do que já uma certeza. Né? Me coloco à disposição para tentar orientar a família, se acharem pertinente, né? Mas sim, é de entender, é óbvio, não? Que quando a gente recebe um diagnóstico, seja ele qual for, não é fácil, né?
Sim.
A gente sabe que lidamos com isso todos os dias e sabemos que não é fácil, mas sim,
disposição. Mas então aí eu aconselho a esses amigos do Flávio, que está falando conosco, aconselho o Flávio a dizer que procurem o Instituto Lico Casimônio, né? Procurem Luz Maria, que vocês vão conversar e vão se tranquilizar.
Claro.
Lá é um ambiente incrível, e como você está vendo pela Luz Maria, as pessoas lá são assim, queridas, afetivas, que trabalham com a maior humanidade, não é? Vocês não trabalham com doenças, vocês trabalham com pessoas, né? Com este sentimento de trabalhar com pessoas, com as famílias e com as crianças. Então, é muito importante o trabalho de vocês, é de uma importância imensurável e é lindo, um lindo trabalho, a missão que vocês estão cumprindo, maravilhosa. E nós ficamos à disposição, Luz Maria, nós, a Uninter, eu digo em nome da Uninter, como você sabe, eu sou coordenadora do Núcleo de Inclusão da Uninter, então, eu que coordeno o trabalho de atendimento dos alunos que apresentam alguma diversidade, sendo deficiências, transtornos globais, superdotação e disfunções também são atendidas. Então, nós nos colocamos à disposição para qualquer trabalho, qualquer parceria que possa ser interessante e que possa colaborar com esse lindo trabalho do Instituto Lico Casimônio. Você ficou de nos dar no fim o endereço, telefone, contatos e fazer as suas considerações finais.
Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade. Como falei no início, eu na Uninter me sinto em casa, agradeço muito. Sim. Eu vou deixar, na verdade, vou deixar repetir o site, porque aí vocês podem encontrar com calma todo o resto das informações, endereços de todos os telefones, e fiquem à vontade, porque é uma das coisas que a gente sempre, em equipe, é uma equipe pequena, mas Eu acho que nós aprendemos rapidamente que a nossa principal palavra é acolhimento. A gente sabe que como mãe, como pai, a gente precisa disso, precisa de que a gente encontre, todo mundo que ligue lá no instituto, que encontre isso, acolhimento, um ombro e um bom ouvido para escutar o que você precise. Né? Então, repito com calma, é www.eudigox.com.br. E vocês nos encontram por aí. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.
Eu agradeço demais o Instituto Lico Quasimodo, a presença de Luz Maria, e agradeço muito a vocês que nos acompanharam durante este programa, e já deixo o convite para a próxima sexta-feira, às 16h30, estarmos novamente com o nosso programa Inclusão em Rede. Uma excelente semana, primeiro um excelente fim de semana, com muito cuidado, não é? Com muito cuidado, com todos os cuidados em função deste vírus, né? Que ainda estamos combatendo, mas com ânimo elevado. Não deixem que o seu astral caia e não fiquem deprimidos. Ânimo elevado e vamos em frente. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um de vocês.
Igual. Tchau.
Inclusão em rede.